Conquista de todos.
Conquista de todos pela Band FM 6:27. Trabalhadores e trabalhadoras do Brasil vão ter de trabalhar por mais tempo para conseguir aposentadoria caso a reforma da Previdência lançada pelo Michel Temer seja aprovada no Congresso. Sobre esse assunto, nós vamos conversar ao vivo aqui com o doutor Daniel Tamandaré Costa Sampaio, advogado especialista em direito previdenciário. Doutor Daniel, boa noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite novamente, o senhor que esteve aqui no último dia 4 de abril. Boa noite.
Boa noite, Elton. Boa noite, ouvintes aí da Conquista de Todos, da Band FM. É um abraço estar aqui, um abraço a todos os segurados, né, e a todos que vêm sofrendo com essa fase agora meio que tumultuada no país. Mas estamos às ordens, é um prazer estar aqui para contribuir, para ajudar.
O Jânio Freitas já está ligando aqui e mandou mensagem também, diz que o doutor Daniel tem intimidade com o direito previdenciário, né? E mandou um abraço para você, diz que você é muito amigo de um amigo dele, o Marconi, doutor Marconi.
Um abraço, Marconi, sócio nosso lá do escritório.
Uhum. Doutor Daniel, é o seguinte, houve algumas mudanças, né, inclusive que foram apresentadas ontem. Essas mudanças melhoraram alguma coisa?
Elton, amigo, nós tivemos alguns avanços. Ainda bem, tivemos avanços, tivemos retrocessos também, mas assim, é bom esclarecer para o ouvinte que nós estamos ainda na fase de discussão, e é isso que nós, a proposta nossa é justamente essa, é discutir, porque se trata ainda de uma proposta. Essa proposta foi lido o relatório ontem pelo Arthur Maia, o deputado relator. Semana que vem eles vão começar os debates, são muitos debates. Para você ter ideia, são 164 emendas a essa proposta que foi feita. Então, além desses debates, vai ser aprovado depois pela Casa, pelo Congresso e para a Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado, depois tem que voltar pelo Congresso, porque a proposta é realmente drástica, é a mudança da Constituição, então um processo legislativo mais complicado que nós temos, né? E o momento agora é de discutir mesmo, é de pressionar. As pressões que foram feitas, né, dos policiais, por exemplo, que invadiram o Congresso, então as pressões que foram feitas já demonstram alguns resultados, né? A OAB ontem divulgou nota, a CNBB também.
É o Conselho então, Federal de Economia,
exato,
também.
Exato, exato. Várias entidades, né, estão reunidas para pressionar. E o momento é esse, tá? A partir do dia 2, dia 1º, dia do trabalhador, já tem vários movimentos já agendados para questionar essa reforma, os termos como está sendo proposta, né? E a partir do dia 2 vai ser discutido. Então vamos discutir, vamos pressionar, professores, vamos nos levantar, né? Pensionistas também. Então, são muitas mudanças.
Doutor, assim, quais foram os avanços que foram apresentados ontem, na sua opinião?
Pronto, eu vou fazer um apanhado geral dos principais pontos que avançaram, tá? A proposta original seria fazer uma regra geral, né, de 65 anos para todos, tanto no regime próprio, que são servidores públicos, para o regime geral, 65 anos para homem e para mulher, seria a idade mínima, e aí já houve um avanço que a mulher, houve uma redução mínima, mas houve uma redução, 62 anos, né? 62 anos para mulher e 65 anos para homem, e também, aí é um avanço que eu acho, que houve a questão da idade mínima progressiva, porque o texto ele previa o seguinte, que a partir da promulgação era 65 anos, então quem estava próximo teria uma regra de transição, mas era bastante questionável, não estava muito claro, e aí agora estabeleceu já uma regra, inclusive com a tábua de progressão, que a cada acima de eu tenho esses dados e nas redes sociais aí tem também, mas assim, a partir houve essa redução de 62 anos, né? A questão do tempo de contribuição que todo mundo questionava, e para eu aposentar 100% com o valor do meu benefício, quanto tempo eu teria que contribuir? A proposta original era 49 e agora houve uma redução para 40. Mudou também a forma de cálculo, né? Porque antes era 51%, agora é 70%. E mais alguns pontos percentuais, 1,5%, e aí com o passar do tempo, a cada 5 anos haveria um aumento de progressão. Ou seja, agora sim, quando a gente faz, é porque quando há essa divulgação, é feito um estudo meticuloso.
Isso.
Né? Nada está ao acaso e nada está para trazer, de certa forma, a benfeitoria para a grande massa. É, quando a gente faz uma análise mais detalhada, né, nas mudanças, a forma como foi apresentada, o valor inicial do benefício começava com 76%. Uhum. Né? E hoje, da forma como foi feita, que se exige agora 25 anos de contribuição, o valor do benefício reduziu. Começa a 70%. Então, a grande massa que irá se aposentar, se essa proposta for aprovada, será com um valor ainda menor, tanto com o fator previdenciário, quanto a primeira proposta, que era muito ruim. Então, isso aí foi um retrocesso. Para mim, foi um retrocesso muito grande. Para você ter ideia, a fórmula de cálculo que está sendo feita só vai compensar para quem tem mais de 34 anos, 35 horas. 35 anos já é o valor atual, entendeu? Então, você iria se aposentar aí com 85% de contribuição, se hoje já é 100, com esse mesmo tempo de contribuição. Tá? Certo? Eu já falei a questão da idade mínima e a regra de transição para quem já está aí no sistema, ele era bastante injusta, tá? Questionava-se assim, quem tem 45 anos abaixo não tem direito à regra de transição, se for mulher, se for homem é 50 anos, né? Acima dessa idade aí teria que pagar o pedágio de 50% do tempo que faltava para se aposentar. Agora houve uma redução desse pedágio de 30%. Aposentadoria rural. A gente começou a comentar no outro encontro, mas a gente não se detalhou. Antes era terrível, antes era 65 anos de idade mínimo, tanto homem quanto mulher, né? E 25 anos de contribuição. Houve agora, nessa nova proposta, uma melhora. A mulher aumentou a idade da mulher, e aí é bastante questionável, porque assim, hoje, atualmente, a mulher com 55 anos de idade, ela se aposenta. A proposta foi para aumentar para 57 anos. E o homem, hoje, ele se aposenta com 60 anos e não haverá mudança. A proposta continua com os mesmos 60 anos. Aí agora, se questiona, doutor, a mulher fica no prejuízo. Né?
E quanto ao benefício de prestação continuada? Tem muita gente preocupada com isso.
É um amparo assistencial deficiente ou amparo assistencial ao idoso. Esse benefício é destinado à pessoa realmente carente, que não tem condições, né? E a preocupação maior é porque a proposta original não estava vinculada ao salário mínimo. E aí mudou-se, né, na proposta, veja só, numa PEC muda todo um conceito de salário mínimo, porque salário mínimo já é o mínimo existencial, mas aí o governo fala, já é o mínimo existencial, mas alguém pode sobreviver abaixo do mínimo. E agora a proposta é a seguinte, mantém a questão do salário mínimo, né, isso é um avanço, a questão não só do amparo vinculado ao salário mínimo, mas também à pensão por morte, que antes era 50%, agora a proposta é realmente para manter. Então, graças a Deus, na proposta
pelo
aqui.
Menos isso,
pelo menos isso. Não haverá ninguém recebendo abaixo do salário mínimo na proposta atual. Né? E no BPC especificadamente, haveria um aumento de idade. A proposta inicial era para ir para 70 anos, hoje é 65, iria para 70, isso já diretamente, né? Mas agora a proposta ela vai aumentar para 68. Isso a partir de 2020.
Tá certo.
Então, a partir de 2020 haverá uma gradação aí até 68 anos.
E quanto àquelas chamadas aposentadorias diferenciadas ou especiais para quem desempenha determinadas funções, assim, com certa periculosidade? Por exemplo, o vigilante, o eletricista, como é que está isso?
Amigo, veja bem, nós tivemos um pequeno avanço. Um pequeno avanço, porque essa aposentadoria, havia uma previsão de que deveria ser haver uma redução aí de apenas 10 anos, mas eles impôs uma idade mínima de 55. Só que assim, é bastante questionável, porque isso o texto se mantém. A aposentadoria especial são as maiores aposentadorias, são os maiores valores. É o que a gente chama de RMI, é a renda mensal inicial maior. Então, geralmente é o médico que trabalha ali no hospital, é o eletricista, é o pessoal que realmente trabalha exposto ao risco. Mas a questão é justamente a seguinte, porque a proposta ela muda o fato gerador. Porque hoje em dia, quem tem direito à aposentadoria especial é aquele trabalhador que está exposto ao risco.
Ao risco, isso.
Né? Mas a proposta ela muda isso e ela diz o seguinte, que você... que o trabalhador deverá comprovar o dano à sua saúde,
Mas espera aí, assim, e como é que o...
Não, aí que tá, e essa proposta está tirando o eletricista, está tirando um vigilante, porque ela retira a questão da categoria, né? A exposição, o fato gerador hoje da aposentadoria especial é a exposição ao risco. Então, um conceito é evitar o dano do trabalhador. Mas a mudança do conceito é justamente o seguinte, você vai ter que sofrer um dano. Para você ter direito à aposentadoria especial, você tem que provar que a sua saúde foi prejudicada.
É isso, assim. Então o eletricista, por exemplo, vai ter que provar que ele levou um choque.
É, mas aí a questão é assim.
E aí?
É muito questionável isso. Imagine um técnico de radiologia que está exposto aí.
Isso,
né,
a radiação.
Então ele vai ter que provar que ele adquiriu um câncer.
É, o trabalhador da mina aqui em Brumado.
Não, né? Você imagine, porque assim, hoje em dia, as aposentadorias especiais têm a sua graduação. Algumas atividades 15 anos, outras 20 e outras 25. Aí a proposta agora, ela apenas 25 anos.
Uhum.
Abaixo disso não tem.
Uhum.
Então agora você imagina, porque se você, algumas atividades, minerador, por exemplo, os mergulhadores...
Isso.
Que se aposentam com 45, 50 anos, é porque eles realmente não conseguem exercer a sua profissão com idade avançada.
Uhum.
Chega a 50 anos, por exemplo, um eletricista de alta tensão, ele tem que praticamente ser um alpinista, porque ele tem que subir em altas torres, né?
Exato.
Aí você coloca um camarada com 55 anos de idade para subir numa torre de 100 metros de altura.
É.
Ele consegue? Não consegue.
Não consegue.
Entendeu? Então essas injustiças persistem.
E para os professores, modificou alguma coisa, doutor?
Melhorou. Porque a proposta inicial era justamente revogar. Era revogar a aposentadoria do professor. Mas a proposta agora houve uma redução. Aí, antes era 65, a idade mínima do professor era 65 anos de idade e agora é 60 anos de idade. Agora, o que eu questiono é o seguinte, que não há na proposta uma diferenciação.
Uhum.
Tanto homem ou mulher professor é 60 anos e aí é bastante questionável. É bastante questionável.
Uhum. Mudou alguma coisa na questão? O senhor já falou, mas tem alguém perguntando aqui sobre pensão por morte, né?
Certo. A pensão por morte, a única coisa que mudou é um avanço pequeno, mas assim, infelizmente a pensão por morte ainda a injustiça, a maldade ainda é muito grande. A única coisa que mudou foi a seguinte, porque na proposta original houve uma proibição de acumular pensão com a aposentadoria.
Uhum.
Ou o segurado vai ter que optar ou pela pensão ou pela aposentadoria.
Sim.
E agora houve uma mudança que é possível acumular a pensão por morte com a aposentadoria, desde que o valor seja inferior a 2 salários mínimos.
Uhum.
Persiste a maldade, mas houve um pequeno avanço.
É. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Lembrando que eu acho que aquilo que o senhor colocou principalmente, né? Assim, as entidades como o AB, o COFECON, que é o Conselho Federal de Economia, a própria CNBB, né, emitiram uma nota ontem reclamando, criticando exatamente da falta de debate com a sociedade, né? Então, o que está faltando justamente é isso, assim, né? É que uma Exato. Mudança que vai atingir os direitos básicos da população, ela não pode ser formulada dessa forma, né? Sem que a população debata, que discuta, né? Alguns parlamentares, né, têm feito aí, a exemplo do deputado federal Valdino Pereira, que inclusive vai fazer hoje um debate, se não me engano, em Macaúbas, não é isso, Anderson, que está aqui junto com a gente, tem feito isso, mas o conjunto do governo não discute, né?
Exato, essa proposta tem que ser bastante conversada. Eu estava conversando, e para quem aqui o nosso tempo é muito curto, mas tem um site que é Pela Verdade na Previdência, tá? Acesse no Facebook e as redes sociais, tem o IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, eu sou vinculado a ele. Então tem várias entidades que estão movimentando para pressionar mesmo o governo, e o momento agora, como o momento é de discussão, a fase dessa proposta é para discutir quais os pontos devem ou não realmente serem aprovados. Então vamos debater, vamos discutir, pressionar para mudar, porque há muita coisa ainda que realmente prejudica os direitos sociais, né? Revoga vários direitos e infelizmente, os segurados estão sendo prejudicados em diversos pontos. Outra mudança, assim, agora, aí uma coisa ruim e bastante contraditória. Os políticos, por exemplo, na proposta original, todos os políticos estavam vinculados ao RGPS e estavam sujeitos a essa regra. Né? As regras são rígidas, mas para os políticos também. Mas já nessa nova proposta, amigo...
Que foi apresentado ontem.
Foi apresentado ontem, aí as mudanças só valerão para os novos eleitos na próxima legislação. Uhum. Né? Os atuais... É, terão os mesmos benefícios
que outros tiveram,
né? Que já não estão vinculados ao RGPS, né? As mudanças só valerão para os próximos. Seria bom assim se fosse para todos, né? Vamos usar aí de forma igualitária, mas infelizmente alguns benefícios são para poucos, né?
Tá bom, nós conversamos aqui com o doutor Daniel Tamandaré Costa Sampaio, ele que é advogado especialista em direito previdenciário, conversando, explicando pra gente essa reforma da Previdência que com certeza vai fazer a gente trabalhar mais. Doutor Daniel, muito obrigado.
Elton, estamos às ordens e vamos esperar melhoras aí, a gente está disposto a vir e conversar com os segurados. Abraços a todos.
Vamos aguardar as discussões que começam semana que vem, né?
Exato.
São 6h43. Conquista de todos.